Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos para mais uma semana de trabalhos, hoje, segunda-feira, 29 de março. Algumas pessoas, por diversas razões, elas subjetivamente se sentem mais profundas, mais fortes, se sentem mais aptas a lidar com uma série de questões e problemas quando elas desabafam, quando elas conseguem expressar o que vai nelas. Isso não é assim para todos, e mesmo aqueles que utilizam tal recurso de desabafar, de conversar, confidenciar, de expressar, mesmo aqueles que fazem isso, muitas vezes eles têm uma subjetividade aprofundada, mas nem por isso se sentem mais fortes, sentem às vezes uma melhoria, mas nem sempre isso quer dizer que eles ficam felizes, às vezes melhoram e ficam tristes. Então não há uma regra, mas são muitos aqueles que, quando conseguem expressar aquilo que lhes vai na alma, no coração. E quando eu falo em expressar, não é simplesmente você abrir toda a sua alma, todo o seu coração a coisas em cada pessoa que, por diversos motivos, alguns acham que devem, que há um momento para qual a expressão deve ocorrer, ou para, ainda que exista tal momento, às vezes não é a pessoa adequada para receber isso. Nem sempre a expressão depende apenas de nós, depende também muitas vezes de quem está conosco, não é? Esse trabalho de hoje, ele é belíssimo. Esse livro, As Maravilhas do País de Alice, da escritora brasileira Alice Venturi, é realmente uma preciosidade nesse sentido. Ela inicia a obra dedicando duas folhas, explicando por que ela ainda escreve. E basicamente o que ela fez ali é o que eu também fiz agora nesse prefácio, colocando para vocês. Ela coloca que, para ela, todas essas razões, esses motivos, ela elenca porque ela não sabe pintar, porque ela não sabe cantar, porque ela precisa se expressar e é pela escrita. É muito, muito bonito o que ela coloca. No entanto, nós vamos ultrapassar essa parte e vamos direto ao desabafar desta escritora, da Alice Venturi. E ela se coloca por inteira. Muitas vezes ela prefacia certos elementos, como que para ganhar um fôlego, dada a profundidade que logo em seguida ela entrará. Outras vezes não. Distraídos que estamos, porque ela escreve muito bem, distraídos que estamos com um enredo que ela está construindo, e subitamente ela se coloca de novo. Realmente uma das escritoras importantes que temos nos nossos dias, Alice Venturi. Vamos então ao livro da autora. Já está todo lido aqui, separei as partes que para a nossa oficina. Vamos começar por aquilo que muitos sentem: mágoa, dor, medo. E observem, ela conseguiu esse canal para fazer o desabafar dela. Você pode fazer isso jardinando, você pode fazer isso orando, você pode fazer isso meditando, você pode fazer isso, às vezes, dialogando com você mesmo durante uma caminhada. Você pode desabafar, às vezes chorando, você pode desabafar, às vezes desenhando. Estamos vendo um dos modos, como uma inspiração, como uma maneira de fazer esse desabafar, quando indicado, ok? Ela diz: vinha trazendo no coração uma mágoa antiga que só fazia me doer. Não sabia o que fazer com ela. E como apertava e como doía. Ficava ela ali no canto esquerdo, bem quieta. Dava os ares de sua graça nas horas mais impensáveis. E como manchava e como mexia. Pulava no peito como bola desgovernada que desce a ladeira sem olhar para os lados. Eu queria esquecê-la, queria traí-la, trancá-la lá fora, sem pena da chuva, deixando-a molhar como pano de porta, que nem borda, aos poucos se encharca. Queria poder juntá-la com as mãos e, com desespero de marujo perdido, arrancá-la para fora do barco, deixá-la deriva em companhia das ondas, ela que se salvasse, que se afogasse lentamente na imensidão fria dos mares. De longe eu acenaria em meu iate invencível, lamentando por não ter feito isso há mais tempo, feliz por ter extirpado todo aquele tumor. Chegaria em casa tranquila, talvez cansada da viagem, tomaria uma Novalgina e iria cheia de graça para a cama. Sonharia com cores impossíveis e palavras ainda perdidas. Acordaria plena, descansada, completamente feliz. Escreveria meus versos roubados do invisível e ouviria os sons capturados do mundo. Prosseguiria vivendo à procura do irreal e do permitido e seria feliz. Se não fosse a falta, que se alojaria no peito, clamando pela mágoa uma vez perdida, a reclamar junto com a lua sua ausência. Ela nos contou qual é a mágoa? Ela nos disse: a mágoa foi alguém que disse alguma coisa a ela, a mágoa foi alguém que não disse alguma coisa a ela, a mágoa foi um amor que ela buscou e não houve, ou um amor que ela tinha e foi embora. Ela não disse propriamente. Observem como expressar, como colocar daquilo que vai no mais íntimo de nós para fora, não quer dizer exatamente dar os nomes das coisas, nomeá-las, defini-las, colocá-las exatamente no formato em que elas entraram como mágoa ou que se fizeram mágoa lá no nosso coração, na nossa alma. Muitas vezes não é assim que isso funciona. Muitas vezes basta você, às vezes nunca aconteceu com os senhores, chegar com uma pessoa que é um amigo, uma amiga, alguém que a gente gosta, e diz para a pessoa: olha, aquele comentário seu me magoou, eu fiquei magoado com aquilo, não gostaria, gosto de você, mas me sinto triste com tal comentário. E a pessoa então, às vezes pede desculpas, às vezes não pede desculpas, às vezes entende, às vezes não, mas para muitos esse expressar é muito importante. Não é preciso nem dizer às vezes a mágoa. Como nesse exemplo de agora, no dela ela não diz, ela pontua, ela alinhava, ela desenha, ela deixa no ar a mágoa. Esses elementos são muito bonitos, são muito importantes de compreensão. Por vezes um filho seu, um amigo seu, chegará até você e falará isso: eu tenho uma mágoa muito profunda, tenho uma dor assim, eu me sinto tão desconfortável com tal coisa, ou e não nomeia em nenhum momento o que é. Você fica esperando que ele, que ela digam exatamente qual é a questão. E no fim, a pessoa chora, levanta, abraça você, vai embora, está resolvido. E você nem sabe direito exatamente qual era a natureza daquela mágoa. Isso nem sempre funciona em linha reta. Bem, mágoa com os outros. E pode haver mágoa conosco? Uma pessoa pode ficar com mágoa com relação a ela mesma? Por exemplo, você está conversando com um amigo, com uma amiga, e ela lhe diz: eu me magoei. Aí você pensa: com quem? Comigo. É possível nós nos magoarmos conosco? Há muitas maneiras. Por exemplo, uma pessoa às vezes está magoada com ela mesma quando em solidão. Muitas pessoas que já passaram pelo fenômeno da solidão, de se sentirem sós, elas relataram isso na forma de uma mágoa. Não diretamente, mas por sinônimos. Vejam esse texto que vem agora. Acho que só então percebi que o solo que eu julgava sagrado era sagrado só para mim. E eu fiquei ali, como estrela abandonada num céu de azul e piche, presa numa realidade extinta há milhões de anos, mas ainda a brilhar. Vocês ainda me veem, mas eu não estou mais lá. Vocês ainda veem a minha luz, mas já não sentem mais minha presença. Assim como o frasco vazio do perfume, que uma vez esquecido aberto, permite que seu conteúdo se dissolva no ar, restando apenas um resto de nuvem da essência. E há nisso uma beleza delicada que chega a ser quase triste. Quase. Há nisso tudo um sentimento sutil, quase macio, que envolve e amortece o que poderia ser só melancolia e tristeza. Deixa eu serenar aqui o som. Pronto. Vamos prosseguir. Às vezes algum colega, sem querer, acaba abrindo o microfone, por isso eu fiz essa pausa para serenar o som e podemos seguir. Então, Alice Venturi prossegue dizendo, e esse sentimento pode ser que seja o que muitos chamam de amor. Um amor tranquilo, desinteressado e sem qualquer tipo de intenção. Um amor que, de tão amável, deveria ser apresentado com outro substantivo que não este. Palavra já tão cansada, ser usada sem juízo por esse mundo afora. Eu falo de um amor antigo, desgastado pelo tempo, como fotografia amarelecida, mas que nem por isso deixa de ser fiel. Assim como a fotografia, ele fica lá, bem guardado no seu canto, sem qualquer contato com a atual realidade, como que esquecido no fundo do guarda-roupa, a esperar que alguém o resgate a qualquer hora dessas. Quando a saudade bate mais forte, trazendo de volta um tempo há muito vivido. E é esta a sua função, reviver o passado através dos tempos, e a minha, trazê-lo selado no meu coração. Onde aqui há solidão? Onde aqui há a expressão da falta? Onde aqui há a expressão do não ter? Quando a gente fala em amor, muitos imaginam amor é completude, o amor é a inteireza, o amor é algo que se aprofunda. Não, essa é uma maneira de amor. Existem outras. Existe amor no qual você se sente sozinho. Existe amor no qual aquilo que a gente ama está distante, está num retrato, mas que pode ser trazido, vivenciado de outra forma. Existe amor que, por ser assim, é mágoa. Existe amor que, por ser assim, é tristeza, mas é melhor ser vivido do que nunca tê-lo, entre outras coisas. A dimensão da alma humana é muito grande, não cabe numa meia dúzia de regrinhas. Por isso, a nossa observação atenta a esses fenômenos pode nos ajudar e ajudar a outros, não apenas a viver isso, mas a dar passagem aos elementos que, represados por isso, se encontram. Num outro texto que eu assinalei, muito lindo este outro texto, vejam o que ela fala. Olha, eu sou avulsa assim, e isso eu admito. Sou sozinha à procura neste mundo de granito. Vou seguindo sustentada por pequenas alegrias. Vou levitando amparada por preciosas melodias. Sou miúda, quase nada. Sou perdida no caminho. Sou confusa, apurada, afiada como espinho. Sou séria, sou profunda. Mistura de todas em uma. E eu sou assim desapegada, dissolvida pela rua. Sou medrosa e me distancio com rapidez de importantes problemas. Me pego no meio da noite, absorvida por gigantes dilemas, Passo longas horas ao telefone em conversas embrulhadas em papel de celofane. Sou marinheira a olhar o mundo na solidão da proa. Sou a camaleoa de Caetano, à procura, a procurar minha cama numa boa. Já me tranquei, já me isolei, já me perdi, me desesperei, abdiquei e não entendi o porquê desta sina ser avulsa e não corrente, o porquê dessa mania de sentir as coisas absurdamente. Vou ler um trecho dessa parte de novo para vocês. Ela diz: olha, eu sou avulsa sim, e isso eu admito. Sou sozinha e à procura nesse mundo de granito. Vou seguindo sustentada por pequenas alegrias. Vou levitando amparada por preciosas melodias. Sou miúda, quase nada. Sou perdida no caminho, confusa, apurada, afiada como espinho. Observaram como a Alice coloca-se por inteira, coloca-se por metades, coloca-se por partes, e então ela junta e nos apresenta um lindo quadro que temos diante de nós e que observamos, e nem por ser inteiro, temos exatamente o que ela quer dizer. Expressar-se, confidenciar, abrir-se, não quer dizer ser entendido, não quer dizer colocar para fora exatamente as coisas que estão na ordem simétrica e pesada e medida como as coisas se colocam dentro de nós. Não é assim, vocês sabem. Há muitas outras coisas que, conforme ventam, vão levando essas coisas mais para um lado ou pesando mais para um outro, e às vezes o que expressamos nem era aquilo. E ficamos surpresos às vezes, porque surtiu o efeito e tantas vezes nem chegou perto, né? Ficou longe, distante destas coisas todas. Ela fala então, algumas páginas à frente: de vez em quando acontece isso. Eu sento assim, de cara com esse mundo branco, e me vem uma vontade incrível de ser genial, de falar sobre a vida dos outros de um jeito tão poético, que me faça sentir prazer em continuar a sofrer assim. Mas isso já faz tempo, e escrever já não é capricho, dado a qualquer hora do dia. Agora tudo é mais escasso, como tende a ser a água no planeta. Assunto até que tem aos montes, mas o que falta é a poesia, sabe? A delicadeza. O olhar inesperado, o que falta é aquele suspiro de quem foi pego de surpresa ao ler uma frase tão bonita. Olhos cheios d'água que rapidamente se derramam, coisa de momento. Porque poesia que se preze mesmo tem que fazer chorar, sem se saber porquê, sem se esperar. O papel da poesia é pegar a gente de surpresa, como num desmaio. É transformar chuvisco em tempestade de raio, usando corretamente as letras. As palavras certeiras, o verbo que te corta lá no fundo, profundo. Uma das partes muito lindas da obra é quando ela fala em pequenas máximas sobre o amor. Sobre o que o amor lhe deu, sobre o que o amor lhe ensinou. Um momento mágico na vida dela. E algumas páginas à frente ela mostra uma outra parte. É como se ela nos mostrasse o que ocorre na vida com o amor, o que ocorre na vida sem o amor. Ela então, algumas páginas depois, coloca um trechinho da banda Cidade Negra. O trechinho é assim: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. E aí ela conta de uma viagem que ela fez a Roma, no Coliseu, e ela conta do Coliseu iluminado, do ônibus pelas ruas estreitas ao redor, e o som dessa música da Cidade Negra. Ela diz que nunca esteve tão perto dentro dela, e que aí ela lembrou e pensou: puxa, ninguém nunca vai saber o quanto eu caminhei para chegar até aqui, a Roma, Coliseu. Alguns que estão acompanhando a oficina fizeram aquela viagem de estudos quando fizemos uma ambientação na cidade de Roma e fomos ao Coliseu, esse lindo Coliseu que ela descreve aqui. E de fato, lindo, uma das esculturas a céu aberto que temos, né? E então ela retoma aquele tema sobre o amor. Vejam agora o que ela diz. Primeiro ela colocou tudo que o amor lhe ensina, como o amor hidrata a alma, o coração, e agora subitamente ela nos diz: é sempre muito triste quando um amor se acaba, ou quando dois corações se perdem, ou quando duas pessoas se desencontram, ou quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, sem nem mesmo dar tempo de se olhar para o lado, sem dar tempo nem da gente respirar. Porque não há nada mais triste do que um amor que chega ao fim. Não há nada mais triste do que aquele sentimento estranho de perda, de alguém que você não se imagina. De despedida, que sempre parece ser antes da hora, porque o amor dói quando se desloca do peito e aderência tardia é coisa difícil de se lidar. A ardência de praia que chega só depois do banho, porque você tenha usado protetor solar, por mais que tenha usado. Ela termina essa parte dizendo: o que sobra é um buraco, deixado pelo vazio que se faz quando o amor se acaba, como um horizonte infinito que a gente cansa de querer olhar, porque chega um momento em que tudo cansa. Desiste-se do beijo, do abraço, da alegria, porque não há mais nada, não há nada mais triste do que um amor que se transforma em bom dia. Intimidade que vai para o espaço, deixando uma onda de desconforto em cima de tudo que ficou. Mais triste que um amor que se acaba é olhar e ver que o seu amor se acabou. Esta escritora Alice Venturi, nessa linda, lindíssima obra, no qual ela nos mostra um dos modos de desabafar, um dos modos de expressão. Vocês viram se, quando ela falou de um amor que acaba, ela falou de alguém? Do Mário, do Joaquim, do Pedro, do Guilherme, do Augusto. E ela disse o que aconteceu, que ele falou para ela que seria para sempre, então acabou e ele foi embora. Ela não disse nada disso, nós nem sabemos direito o que aconteceu. E, no entanto, ela nos coloca de uma forma que, para muitos, nós parece que estivemos diante, compreendemos cada palavra, cada momento do que ela acaba de descrever. Lembrem, o desabafar, o expressar-se, não precisa ser um relato fotográfico daquilo que aconteceu. Muitas vezes é dessa forma, e às vezes, muitas vezes é dessa única forma que a pessoa consegue dar vazão e colocar-se no mundo com suas coisas. Acho que matei um poema agora, escreve Alice. Acho que eu matei um poema agora. Estava cansada, queria dormir, me livrar desse peso que é a falta de assunto na internet. Descansar. Desliguei o computador sem nem mesmo olhar para trás, sem nenhuma pena do que poderia nascer de mim num piscar de olhos assim. E cá teria um novo texto. Novas linhas acolchoadas a acomodar egos alheios, corações, entranhas, mas não. Fui má. E joguei, e cruel, e joguei água fervendo no vaso da minha própria planta. Interrompi o processo que poderia trazer novos horizontes inclinados, tracejados, meio mal feitos, porque dei de uns tempos para cá escrever como quem faz bolo com pressa. achando que já sabe a receita. Sabe nada. Tudo que eu sabia de cor acabou perdendo a cor. E eis que eu tenho um bolo solado mais uma vez. Mais uma frase pela metade, mais um engano, mais um descanso. A deusa da inspiração me sorri de lado, querendo as oferendas dela, querendo encomendas a um pouco de consideração. Eu rio para ela, e isso é sacrilégio. Eu ando pelas encruzilhadas e mexo nas coisas. Ela termina dizendo: virar escravo por toda a eternidade, mentir com a cara mais lavada e soltar aquele disparate só porque está sob o efeito dela, hipnótica, encantadora, intrépida e inodora, arredia e devastadora, a desinibir cofres afora, a revelar segredos intensos, que sabe o que quer independente da hora. Esta força encanto irritante que me fez levantar no meio da noite, para estar aqui, agora. Algumas pessoas, e vocês, temos vários colegas aqui que são da área médica, da psicologia, da filosofia clínica, de outras áreas, algumas pessoas chegam ao consultório e dizem que não sabem o que dizer. Não sabem como expressar, não sabe o que se passa com elas, enfim, tem muito pouco que possa oferecer para que a clínica possa começar, e não se dão conta que acabaram de fazer um belíssimo começo. Acabaram de dizer uma série de coisas importantes, acabaram de se pronunciar, acabaram de trazer uma parte daquilo que habita a alma, a vida delas. Quando eu digo, eu não sei o que dizer, eu não sei por onde começar, bom, já iniciei, já estou colocando uma série de elementos. Não existe no âmbito da subjetividade, em muitos planos, esses elementos de primazia e de importância e de pontualidade. Certos elementos se mostram dessa forma. E podem ser, às vezes, o que há de mais sagrado e importante naquela criatura, naquela alma, naquela pessoa. Estamos na parte final e ela faz um longo texto cheio de máximas sobre a liberdade. Muito bonita essa parte. Por último, encerrando toda a expressividade, por favor, lembrem, o convite é para que leiam sempre essas obras na íntegra, e essa obra é uma belíssima literatura para os nossos dias. E pensou que jamais seria a mesma, ela escreve. Nunca mais voltaria a sonhar com as mesmas paisagens que antes. Seu coração fora modificado, e como quem acrescenta pigmento demais ao matiz. Não dá mais para voltar. O preto que sujou agora o amarelo para sempre. A água sanitária que desbota o jeans em definitivo. Assim vão se passando os dias, manchados, desbotados, sujos de uma tristeza que não dá mais para tirar. Por mais que se ensaboe, por mais que se esfregue, nódoa de café que macula o branco da camisa que ainda há pouco você iria usar. Mudança de roupa, mudança de planos, a vida muda seu rumo bem depressa, às vezes dando curvas memoráveis. Logo, você, que nunca imaginou passar por esse caminho, agora se vê perdido entre as trilhas de um lobo mau gigante, sem nenhum tipo de proteção, sem maiores companhias. Difícil é viver a vida quando se tem as mãos atadas por um sonho impossível. O desejo de antes vira mágoa de agora, e tudo se perde como água inodora que escorre sem pena pelo ralo. Sim, porque para a torneira ela não volta mais, nem que quisesse. Agora, de frente para a tela branca, você pensa na sua solidão e em todas as possibilidades de colori-la. É duro, porque você não queria ter mudado o tom das coisas. E por mais que tente agora, será impossível encontrar a mesma claridade e exatidão daquela cor de outrora. Aquela sim é que era perfeita. Por que fora deixar manchar? Por que não a tomou de cuidados como quem cuida de uma tela original de Monet? Nosso amor era digno de uma obra de arte. E se acostumar com uma imitação barata, vai ser osso duro de roer. O lance agora é começar tudo de novo. A procura de uma nova nuance, de novas técnicas de desenho, é deixar restaurar desde a moldura, sem se preocupar com o cheiro verniz que lembra veneno. É deixar as cores se encontrarem e novamente se harmonizarem, quem sabe, numa paisagem ainda mais bonita, mais cheia de confiança. É de se inspirar e acreditar na imagem da tempestade que logo virá trazer a certeza da bonança. Pintura íntima é o título desta linda composição. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou abrir os microfones para aqueles que quiserem colaborar com alguma reflexão, alguma inspiração, possam fazê-lo.